Muito bem, senhores, hoje eu vou falar para vocês sobre uma das histórias mais impressionantes que eu considero da Torá, com uma lição tremenda para cada um de nós. Com certeza, eu posso garantir humildemente que se o Freud estivesse aqui, ele ia gostar muito do nosso shiur, do que nós vamos falar hoje, porque tem muito a ver com a psique humana, com a psicologia de cada um e um do ser humano, é a maneira dele atuar. Assim que funciona, e aqui nós vamos entrar num dos grandes mistérios da própria Torá Kedoshá, que nós vamos tentar entender uma dessas passagens que ela é difícil de entender. Tem que ter, mais uma vez, muita habilidade para explicar essa passagem. Então, vamos step by step, porque não adianta pular para a mística. Eu sempre falo, o pessoal hoje em dia, muitas vezes, eu não quero fazer como crítica, mas falar, ah, Kabbalah, Kabbalah, Kabbalah. Eu falo o seguinte aqui num trocadilho. Começa aqui e acaba lá. Começa aqui e acaba lá. Não adianta Kabbalah quando você não tem a base, quando você não sabe a história. É importante a pessoa ter a base, ter a consciência do que está acontecendo na leitura da Torá, para depois, para a parte mística. Não posso acabar lá quando eu nem comecei aqui. Então, o que, que nós fazemos? Em primeiro lugar, você tem que entender. Isso aqui é uma lição para todo mundo aqui. Quando vai estudar a Torá, você tem que entender o trecho. O que está acontecendo ali? O que está acontecendo nessa passagem? Para depois você querer se aprofundar naquela passagem. Então, vamos lá. Nós falamos que Yaakov, o nosso patriarca, ele fugiu do seu irmão durante 20 anos. Ele fugiu e agora, finalmente, chegou o momento que ele está voltando para Eretz Israel, que ele saiu lá do norte, lá do Iraque, lá daquela região ali de Haran, Síria, e agora ele está voltando da Síria, não Iraque, da Síria, e está voltando para Eretz Israel, está voltando para a terra de Israel, e nesse meio ele vai encontrar com quem? Com seu irmão. E aí nós temos um grande enigma, como que vai ser esse encontro? Se vai ser ódio, se vai ser briga, e nós falamos já ontem, que, na verdade, não teve briga, não teve ódio. Pelo contrário, teve beijo, teve abraço, teve choro, teve emoção. Foi contra as nossas perspectivas, contra aquilo que a gente imaginava. Nehmeru Rahamav, abriu-se o coração de piedade de Esav e teve um encontro extremamente emocional. E nós falamos, Urashi, que será que aquele beijo foi sincero, não foi sincero? Está escrito que foi sincero, não foi sincero, mas, de qualquer forma, o beijo aconteceu, o abraço aconteceu, pelo menos teve sentimento. Tem machloket, se foi sentimento pleno, total, mas teve sentimento. Mas aqui teve algo que aconteceu antes desse encontro. E é sobre isso que eu vou falar, algo muito místico, algo difícil de entender, mas nós faremos de tudo para todos vocês entenderem essa passagem. Antes de Yaakov encontrar com Esav, Yaakov está com a sua família, com seu rebanho, com seu gado, com seus escravos, e ele está indo ao encontro do seu irmão. Diz a Torá, Vayakom balaila ahu vaikar tshtei nashah v'teishiv chotah v'tachada sar eladav. Naquela noite, Yaakov pegou as suas duas esposas, as duas servas e os seus 11 filhos, ainda não nasceu Binyamin, que futuramente vai nascer, vai a Voret Ma'avar Yabok. E ele passou por onde? Pelo rio, pela uma parte rasa do rio de Yabok. Vai Kahem, vai Avirem Etanahal. Yaakov, ele passou toda a sua família pelo aquele rio, aquele riacho, aquela ribeira, vai a Voret Asheló. E ele passou tudo, todas as suas posses. Vai vater Yaakov levador. E agora vai começar o trecho que nós vamos comentar hoje, Bezrat Hashem, como eu disse para vocês, um dos trechos mais enigmáticos de toda a Torá, e eu vou explicar por que é enigmático. Mas Yaakov, ele tem uma luta antes de encontrar com Esav, ele tem uma luta com um homem misterioso. Certo? E agora aqui eu vou ler para vocês, vai bater Yaakov levador. E aqui eu vou fazer algumas perguntas sobre esse trecho, por isso que eu estou lendo para os senhores e para as senhoras. Vai bater Yaakov levador. Yaakov, ele ficou sozinho, vai avek ish imo. e um homem misterioso brigou com ele, Adalota Shahar. Imagina só você brigar. Hoje em dia, quando tem essas brigas, que, aliás, só abrindo um parênteses, aqui não é o momento de falar propaganda ou críticas, não é esse o nosso objetivo sobre determinados tipos de esportes, mas hoje em dia ficou muito popularizado aquelas brigas, UFC, outros tipos, que, aliás, isso aqui não faz bem ficar olhando isso aqui. Isso aqui faz a pessoa criar dentro dela características agressivas. É importante a pessoa ter consciência disso. Tem vezes que a pessoa fala, ah, não, isso aqui é só um esporte. É um esporte, mas extremamente violento. Tem que tomar muito cuidado, porque, afinal de contas, a pessoa ela pode criar características violentas. Se você quer ver briga, procura briga no Tanar e estude as brigas do Tanar. Não vê aquelas brigas que aparecem nesses tipos de programações esportivas, que isso aqui, de fato, não é nada sadio. Voltando... Jacob, ele ficou sozinho e um homem misterioso brigou com ele. Até que horas? Imagina só, não foi 3 rounds, 10 rounds. Foi uma briga que começou de noite e foi até o final, até o amanhecer. Quer dizer, uma briga muito extensa, impressionante. De uma hora para outra, Jacob tem essa briga. Vai haver... Ixi, e um homem? Quem é esse homem misterioso? A Torá não fala. Vaiar que lo yohalo. E aí... Esse anjo misterioso, esse homem misterioso, viu que não conseguiu derrubar Yaakov e deu uma pancada na coxa de Yaakov. Vai, vateca kafiera Yaakov bevako imo. Diz a Torá que quando ele viu aquele homem misterioso que não podia vencer Yaakov, ele tocou na coxa de Yaakov e a junção do quadril de Yaakov foi deslocada enquanto ele lutava. E aí o que aconteceu? Começa um diálogo entre essas duas pessoas, entre Jacob e esse homem misterioso, que nós vamos explicar aqui algumas versões, de acordo com os comentaristas. Vayomer, Shalheini Kealah Shahar. E aí Jacob, ele é abordado por esse homem misterioso. Esse homem misterioso, ele quer ir embora, ele pede Yani. Como se diz, ele pede uma autorização para Yaakov, me mande embora, que amanheceu. Yaakov, ele fala, lo ashalachecha, eu não vou mandar embora que imberachtani, a não ser que você me dá uma berachá. Vayomer elav, aliás, aqui tem uma lição para a vida cotidiana. Não custa nada você dar berachá para o outro. Sempre dê uma palavra boa, sempre dá uma berachá para uma pessoa, deseja a ele sucesso, deseja para ele que ele tenha sorte nos negócios, nos empreendimentos, na vida. Sempre é bom você dar uma berachá. Aliás, é até um costume, né, entre as pessoas, até mesmo os judeus, não judeus, também eles falam, muitas vezes eu fico impressionado que um motorista de táxi, ele fala, fique com Deus. Tem que dar berachá, isso aqui é muito importante. E a cova que ele fala para esse homem misterioso, que em berachtani, me dá uma berachá. Vayomer elav, e aí veio a berachá. Qual? Presta atenção. O homem misterioso falou, Mashemecha, qual é o seu nome? Vayomer Yaakov, meu nome é Yaakov. Vayomer lo Yaakov e Amerod, o seu nome não será mais Yaakov. Kiim Israel, o seu nome é Israel. Daqui para frente o seu nome não é mais Yaakov. Como os senhores e as senhoras que estão me assistindo, vocês são chamados Bene Yaakov? Não. São chamados Bene Israel, o povo de Israel. Assim somos chamados. Aliás, curiosamente, a nossa terra também é chamada Eret Israel. A nossa Torá também é chamada Torat Israel. Am Israel, Eret Israel, Torat Israel. Então é importante entender hoje a psicologia desse nome Israel. O que significa, o que representa, nós vamos, Bezrat Hashem, tentar falar sobre isso. Vayomer lo Yaakov Amerod, aquele homem misterioso falou, daqui para frente o seu nome não será mais Yaakov, como será o seu nome? O seu nome será Israel. Porque que Sarita e Melohim v'imanashim v'tuchal. Pois você brigou com Hashem, com o anjo de Deus e com as pessoas e você venceu. Esse é o seu nome. Isso é Israel. Israel significa que o quê? Que você conseguiu vencer o anjo de Deus e não só isso, com as pessoas, você lutou com Lavan, Esav, e você venceu. Isso que é com as pessoas. Você lutou com as pessoas, Jacob, e você venceu. Você lutou com Lavan, você enfrentou Lavan, você enfrentou Esav, e você venceu. E, muito bem, e aí, vai Shali Jacob, e Jacob, ele faz uma pergunta. Vai, Omer, Agida Nashemecha, qual é teu nome? Jacob perguntou para aquele homem misterioso, qual é seu nome? E aí, Jacob parece que leva um fora. Lamazet Shalishmi. Ele responde, por que você está perguntando meu nome? É, por quê? Eu, na hora, eu falaria para esse homem misterioso, por que eu estou perguntando teu nome? Porque você perguntou meu nome, estou perguntando teu nome. Mas, não, acontece isso. Esse homem misterioso fala, por que você está perguntando meu nome? Vai varer rotosham, e ele deu uma berachá. Senhores, vamos olhar. Eu sempre peço, eu rogo para as pessoas olharem para a Torá não como livro de história. A Torá não é um livro de história, de contos, de fábulas, Haz v'Shalom. A Torá não é um livro de a história do povo judeu. A Torá é algo muito mais profundo em todas as suas dimensões. Não só na, a Torá é profunda, uma utopia. Não, a Torá tem o lado prático, a Torá aconteceu esses fatos. Além disso, a Torá também aqui está querendo transmitir mensagens. E aqui também, obviamente, tem algo nas camadas mais profundas ligado à parte esotérica da Torá. E é isso que nós queremos falar. Mas, como eu disse, não adianta chegar na parte esotérica se o básico a gente não entendeu. Em primeiro lugar, os comentaristas, eles falam sobre esse trecho. Quando eu falo comentarista, já vou dar o nome, o Narmânides. Vocês percebem que o Narmânides é um dos grandes e clássicos comentaristas da Torá? E ele fala que essa briga de Jacob com o anjo, na verdade, esse anjo, esse homem misterioso, era um anjo. Assim diz o Narmânides, que era um anjo, mas que anjo era esse? Que tipo de anjo era ele? Porque quando você fala anjo, é que nem falar... Tem pessoas que falam, vem cá, quanto custa um carro? Depende de que carro. Tem um carro simples, um carro de 10 mil reais, tem carro de 20 mil reais, tem carro de 50 mil reais, tem carro de 100 mil reais, tem carro de 500 mil reais, depende de que carro. Quanto custa uma bicicleta? Depende, tem bicicleta de 200 reais, tem bicicleta de 20 mil reais. Que anjo? Que anjo é esse? Tem vários tipos, tem Gabriel, Michael, tem vários tipos de malachim, de anjos. Aqui, esse anjo, eu vou chamar ele anjo da guarda de Esav. Esav, eu já falei para vocês, Esav não é qualquer Neshama. Esav é sabido que é uma Neshama muito alta, mas infelizmente ele canalizou de uma maneira errada. Ele fez, se comportou de maneira equivocada, Esav. Mas é uma alma muito iluminada, muito grande, Esav. E esse anjo é o anjo da guarda, eu estou traduzido aqui, eu estou baseado aqui no livro, vocês devem ter visto esse livro, é um rabino, um livro chamado Gutnik, ele traz muitas explicações, e ele traz aqui a explicação do Narmânides, e ele usa essa expressão, anjo da guarda de Esav. Isso aqui representa o nosso sofrimento do povo judeu durante todos esses anos de Galut, esses 2000 anos de Galut, de exílio que o povo judeu passou, é esse conflito. Aqui nós temos um microfilme do macrofilme. O macrofilme é a história de 2000 anos. Esses 2000 anos nós tivemos conflitos, e principalmente com Esav, os descendentes de Esav, eles foram aqueles que fizeram mais problemas para nós na história do povo judeu. Se vocês perceberem, mas, com certeza, a Inquisição Católica ela é descendente de Esav. As cruzadas, a mesma coisa, também é Esav. E por que não dizer o Holocausto, os pogroms na Europa, todos eles estão enraizados aonde na sua origem primórdia, que é Esav. Então, nós podemos dizer que todo conflito que nós tivemos, assim diz o Narmânides, todo conflito que nós tivemos durante 2000 anos de Galut, e que nós temos, estamos tendo, infelizmente, eles, esses conflitos, eles queriam acabar com Jacob, eles queriam acabar com o povo judeu, infelizmente. E é isso que representa esse conflito antes que Jacó vai se encontrar com Esaú, ele, o próprio Jacó, ele tem uma luta com um anjo de Esaú. E isso aqui é representado, é o microfilme da nossa história. E esse anjo tenta acabar com Jacó. E aí, na verdade, graças a Deus, esse anjo não conseguiu derrubar Jacó. Ele machucou Jacó. Ele machucou na coxa de Jacó. Aliás, está escrito depois que é por isso que o povo judeu não pode comer o nervo ciático, porque aqui a coxa de Jacó foi deslocada, ele levou uma pancada aqui, onde fica exatamente ali o nervo ciático, já que foi ali naquele local. Alkel lo yochlu ben Israel et gid anashe. Gid anashe, nashe, que deslocou, certo? Aquele gid, ele rompeu aquele tendão, e ali o seu quadril, né? Tem um quadril e tem aqui a parte que liga a coxa, e aqui tem um nervo, esse nervo aqui se deslocou, então por isso nós não podemos comer. Então, voltando aqui, isso aqui indica que quando o povo judeu quando o povo judeu lutou com esse, quando Jacó lutou com Esaú, com o anjo de Esaú, esse anjo de Esaú tentou acabar, exterminar, solução final, Deus o livre, para o povo judeu. Ele, graças a Deus, não conseguiu. No final, graças a Deus, saímos vitoriosos, que representa quando iluminou, como está escrito aqui na Torá, se vocês vão ver aqui a linguagem usada, que o quê? E amanheceu. Amanheceu significa e veio a redenção. Se no macrofilme, vamos aqui sempre lembrar, nós estamos lendo o microfilme para entender o macrofilme. O microfilme é que um anjo da guarda de Esaú tentou acabar, exterminar Jacó, e no final não conseguiu, machucou, mas não conseguiu, e no final Jacó ele surgiu com toda a força e ganhou uma brachá quando no amanhecer. Amanhecer é a redenção do povo judeu, quando todos nós seremos redimidos. Simboliza também a nossa vitória sobre essa força de Esaú. Mas ele nos machucou na Inquisição, nos machucou nos pogroms na Europa, nos machucou nas cruzadas, nos machucou profundamente há 80 anos atrás, na Alemanha nazista, 1,5 milhão de crianças morreram, câmaras de gás em campos de concentração, além do demais povo, mais de 4 milhões e 500 mil pessoas, algo que não tem precedentes na história de genocídio. Ele nos machucou, mas Baruch Hashem, nós se reerguemos e nós construímos comunidades em Eretz Israel, no mundo. A gente pode ver hoje o que tem em Eretz Israel. Podemos ver o que nós temos nos Estados Unidos, na Europa mesmo. Nós temos aqui também no Brasil, Baruch Hashem. Até o Zoom nosso, a nossa prova, o próprio Shiur de Zoom é a prova que como Am Israel, como Jacob, ele se reergueu outra vez. Essa é a explicação simples. Essa explicação vocês devem conhecer. Agora, nós vamos entrar na explicação mais profunda, uma explicação que está ligada com a psique humana, que eu falei para vocês, eu garanto para vocês, depois vocês vão falar, Rabino, é verdade, que o que eu vou falar agora, o Freud, se ele tivesse aqui o seu Sigmund Freud, eu tenho certeza absoluta que ele ia falar, uau, é impressionante como a Torá, ela fala tudo sobre o ser humano, como a Torá, a Kedushá, ela entra na mente humana, como diz o Maimônides, que a Torá ela consegue enxergar o que acontece dentro do cérebro humano. Então, vamos lá entender esse episódio de uma maneira profunda. Então, outra vez, vamos aqui recapitular. Está escrito que Jacó ele vai bater Jacó levador. Jacó ele ficou sozinho e um homem lutou com ele. Já começa aqui com um paradoxo. Qual é o paradoxo? Alguém que está sozinho, quem é que vai brigar com ele? Se eu falar, o Rabino Azulay ele está sozinho, significa que não tem ninguém do meu lado, certo? Agora, se eu chegar e falar, e o Rabino Azulay está sozinho, e do seu lado está o seu filho Shmuel, tem uma contradição. Se eu estou sozinho, não pode estar aqui ninguém do meu lado, nem meu filho. Então, aqui a Torá está falando algo contraditório, paradoxal. Jacó, ele está sozinho e tinha alguém do lado dele. Como pode ser isso aqui? Não dá para entender. Quem era esse homem misterioso com quem ele estava lutando? Essa aqui seria uma outra pergunta, certo? E, aliás, eu diria, vamos tentar aqui enumerar as perguntas, né? Vamos tentar aqui enumerar as perguntas. Em primeiro lugar, quem era esse homem misterioso com quem Jacó estava lutando, certo? E por quê? O texto é tão assim misterioso em relação a ele. A Torá não fala o nome dele. Fala o nome, fala anjo. Ish. Ish significa um homem. Nós sabemos que foi um anjo da guarda de Esaú, na tradução aqui do livro Gutnik. Por quê? Porque Urashi fala isso. É um dos comentários. Mas, na verdade, o texto está muito fechado, está muito satum. Satum significa está muito bloqueado, não dá para entender, está muito fechado esse trecho. Por que a Torá não fala quem é esse homem? Número dois, aquela pergunta que eu fiz anteriormente. Se Jacob está sozinho, como pode ser que ele brigou com alguém? Número três, se o Jacob está querendo uma berahá, que ele peça a berahá para um tzadik, não para um homem que quer acabar com ele. Vocês concordam comigo? Como pode ser que Jacob chega para ele e fala, por favor, me abençoe. Jacob recebeu a firó berahá, que foi a mudança de nome. Mas não é muito estranho isso aqui? E a cova, ele pede a benção. Imagina só agora, eu vou chegar agora para um dos cientistas da bomba atômica lá no Irã. Eu vou pedir para ele dar uma berahá para mim? Nunca! Por que eu vou pedir a berahá para um cientista da bomba atômica no Irã, se eu sei que ele está fazendo uma bomba atômica com umas intenções de destruir Hasve Shalom? Eu não posso pedir berahá para ele? Como pode ser que a cova pediu a berahá para esse homem misterioso que queria lutar com Jacob, que queria acabar com Jacob? Muito bem. E aqui, Jacob perguntou, qual é o seu nome? Aliás, esse anjo perguntou para o Jacob, qual é o seu nome? E Jacob falou, meu nome é Jacob. Então, por que quando Jacob pergunta para ele o nome dele, qual é o seu nome? Esse homem misterioso, ele fala, para que interessa se eu saber meu nome? Que história é essa? Se eu falo, imagina só, eu vou me encontrar com um de vocês. Certo? Vou me encontrar agora com um de vocês que está me assistindo aqui, Saad Romano. Eu pergunto, Saad, qual é o seu nome? Aí você fala, meu nome é Saad Romano. Aí o Saad pergunta, e qual é o seu nome, Rabino? O que te interessa saber meu nome? Isso aqui, além de ser algo desrespeituoso, aparentemente. Mas foi o que aconteceu. Jacob, ele é abordado. Jacob, ele é abordado. Perguntam para o Jacob, qual é o seu nome? Jacob fala, gentilmente, meu nome é Jacob. Aí Jacob chega e fala, e qual é o seu nome? Por que você está perguntando o meu nome? Como assim? Você perguntou o meu? Porque eu não vou perguntar o teu. Essa é mais uma pergunta. Olha quantas perguntas tem aqui. Muito bem. Mais uma coisa. O que houve nesse momento que ele deu o novo nome de Israel? Não apenas Jacob, mas também, na verdade, todo o povo judeu, para a eternidade, ganha esse nome Israel. Então, esse encontro aqui, senhores, vamos parar de ser limitados. Eu não vou falar a palavra medíocre, porque cada um tem o seu nível, mas medíocre significa quando a gente tem uma visão muito pequena. Vocês sabem quando uma pessoa ela fala para uma criança, você pode me falar como que é Deus? A criança fala, é um velhinho de barba branca. Isso aqui é medíocre, um pensamento assim, é infantil um pensamento assim. Muitas vezes a pessoa olha para Torá e Kedoshá de uma maneira também medíocre, por falta, pensando que é uma historinha, mas claro que não é. Aqui tem coisas profundas e demais profundas que nem 10 shiurim de Zoom vão ser suficiente para explicar essa passagem que nós estamos falando aqui. Tem muitos segredos que estão pela história do povo judeu baseados nesse evento, desse encontro misterioso entre Jacob e esse anjo. Mas a verdade é que de todas as perguntas, a principal pergunta que nela eu vou me basear para responder todas as perguntas é aquela primeira pergunta que eu fiz. Se Jacob, a Torá declara que ele estava sozinho, como pode ser que a Torá fala logo em seguida que um homem brigou com ele? Tá certo? Então, é estranho, é paradoxal. E aí depois, lembrando que depois desse encontro de Jacob com esse homem misterioso, que até agora só temos perguntas sobre esse evento, logo após isso, finalmente, depois desse episódio, Jacob encontrou-se com seu irmão e o que acontece lá? Briga, ódio, nada disso. Amor, teve um encontro ali maravilhoso, um encontro, apesar que antes foi precedido de muito medo, de angústia, mas no final, ali teve o quê? Abraços, em volta do pescoço, beijos, choro, tanta emoção. Então, Se teve esse resultado, é porque esse resultado está baseado nesse encontro que aconteceu agora. Vamos lá, senhores, preparem-se para a resposta que nós vamos dar agora. Se há algo que se destaca na vida de Jacó, e agora vem a resposta, se existe algo que se destaca na vida de Jacó, é o seguinte: desde o início da vida, da concepção de Jacó, ele quer ser Esaú. Ele quer assumir a identidade e a pessoa de Esaú. Ele luta com seu irmão Esaú dentro do ventre. Ele nasce agarrado no calcanhar de Esaú. Ele compra o direito de primogenitura do seu irmão Esaú. Parece que o Jacó o tempo todo fala: vem cá, vou te pegar pelo calcanhar. Vem cá, você é primogênito? Eu quero o seu primogênito. Você quer ganhar Abrahá? Não, Abrahá vai vir para mim. O tempo todo, parece que Jacó, ele quer assumir a identidade e a persona de quem? De Esaú. Ele recebe a brachá de Esaú. Quando Yitzhak perguntou para Jacó qual é o seu nome, que o Jacó respondeu? Eu sou Esaú, o seu primogênito. Aliás, o comentarista fala, né, que aqui o Jacó não mentiu. Ele falou: eu sou, vírgula, Esaú é seu primogênito. Não mentiu. Mas aqui eu não quero pegar agora a explicação simples, eu quero na parte profunda, ligado à alma. Olha só a resposta que Jacó, o que está acontecendo aqui, que durante a vida inteira de Jacó, ele quer assumir a identidade de quem? De Esaú. O seu próprio nome já indica isso, já indica quanto ele está querendo ser Jacó. Jacó significa Lacó, significa que o quê? Que ele segurou Akev, o calcanhar de Esaú, o seu irmão gênio mais velho. Assim ele foi chamado de Jacó, porque ele segurou o calcanhar. Anos mais tarde, quando Jacó se disfarçou como Esaú, olha só que coisa impressionante. Jacó, de tanto que ele quer ser que nem Esaú, que ele se vestiu como Esaú. Imagina só, nasci no Brasil e eu quero ser escocês. O escocês usa saia. Eu já vi uma vez no aeroporto em Nova York, uma vez, é muito interessante, mas era um escocês, era um senhor de idade, usando aquela saia quadriculada, tradicional, uma saia, certo? E ele veste roupa de escocês. Agora, se nós, que nascemos aqui no Brasil, vamos começar a querer ser escocês, primeira coisa é usar a saia de escocesa, certo? Então, aqui, senhores, está acontecendo uma coisa impressionante. Durante toda a vida de Jacó, parece que ele quer ser o Esaú o tempo todo. Se vestiu como Esaú, segurou o calcanhar, comprou a primogenitura, falou para o pai dele: eu sou o Esaú, teu filho, e assim por diante. A primeira parte da vida de Jacó, o tempo todo foi consumida por sua luta com seu irmão para ser o quê? Desde o útero. Para ser o seu irmão, ele quer ser o Esaú. Mas, senhores, quando você quer ser o outro, isso aqui não funciona. Esse padrão não funcionou para o Esaú e nem para o Jacó. Para o Jacó, muito menos, e nem para o Esaú. Porque o Esaú também se sente incomodado que tem outra pessoa querendo ser ele. E ele não pode ser o Esaú, nem Jacó, e nem Jacó pode ser Esaú. Não funcionou para o Jacó. Talvez, vão perguntar para mim, mas como pode ser, Rabino? Ele quer ser o Esaú? Sim, ele quer ter aquela força espiritual de Esaú canalizada da maneira certa, não da maneira errada. Ele quer ter motor turbo, mas usando para a direção correta. O Esaú tem um motor turbo usado para uma direção errada. E Jacó quer ser o Esaú, mas isso aqui não dá. E isso aqui não funcionou para Jacó. Porque quando você está tentando ser outra pessoa, você vive em constante turbulência e ansiedade. E aqui entra a parte psicológica. Quando uma pessoa ela quer ser o outro, ele vive o tempo todo em ansiedade, porque ela quer ser o outro. Por quê? Porque você está querendo, na verdade, quando você, vou dar um exemplo para vocês, quando você acredita que sua falha em brilhar é culpa da outra pessoa que roubou o seu destino, você está destinado a uma vida de sofrimento, de ansiedade, o tempo todo está infeliz, insegurança, de agonia, porque você não consegue ser exatamente outro. E, aliás, você tem faltas, você tem falhas, aí você fala, ah, é por causa do outro, porque eu tentei ser o outro, eu quero ser parecido com ele. Então, quando você sente que seu sucesso virá por ser outra pessoa, você está sujeito, com certeza, a estresse interno constante. Esse caminho não funcionou nem para Jacob, nem para Esav. Esav é terrivelmente ameaçado por Jacob. Ele sempre está inseguro na presença de Jacob. Porque quando alguém está querendo ser você e você está querendo ser alguém, os dois, eles têm um nisgit. Eles não sentem bem. Eles não sentem confortáveis. Porque eu sei que o fulano quer ser que nem eu. E eu quero ser que nem ele. Então, o tempo todo vai ter uma animosidade, vai ter insegurança. Agora, no meio da noite, algumas horas antes de encontrar o seu irmão, sozinho no rio, Jacob enfrenta uma crise definitiva de sua vida. E cada nós enfrentamos também uma crise semelhante em algum momento da nossa própria vida. É a crise da identidade. Quem sou eu? Me a mim. Quem sou eu? Jacob ficou sozinho e um homem lutou com ele até o amanhecer, declara a Torá. Naquele momento, ele estava sozinho. Porque o homem que lutou com ele não era, senão ele mesmo. Vocês entenderam? Por isso que está escrito que Jacob ele ficou sozinho e lutou com o homem. E eu perguntei, mas espera aí, se ele ficou sozinho e lutou com o homem, é contraditório, é paradoxal? Não, muito simples. Ele ficou sozinho e lutou com o homem porque aquele homem, na verdade, era ele mesmo. É a ambiguidade que tem dentro dele. Significa, é ele, mas é outra pessoa que está dentro dele. Tem um grande Rebbe chamado Kotzke Rebbe. Kotzke Rebbe tem uma frase que eu já falei no nosso show de Zoom. Ela é muito famosa, muito inteligente. Ela é fantástica, essa ideia. Aliás, essa frase, na verdade, até cantores não judeus de reggae copiaram coisa parecida com essa música, com essa frase. Diz o Kotzke Rebbe. Kotzke Rebbe, ele falava o seguinte: se eu sou eu, porque você é você, e você é você, porque eu sou eu, então nem eu sou eu e nem você é você. Porque o tempo todo eu quero ser que nem você, e você quer ser igual a mim. Então nem eu sou eu, nem você é você. Agora, se eu sou eu, porque eu sou eu, e você é você, porque você é você, então eu sou eu e você é você. Vocês entenderam? Ou foi complicado? Não está complicado, é muito fácil. No começo, Jacob ele quis ser Esav. Quando Jacob quer ser Esav, ele vive em constante conflito, ele vive um verdadeiro nisguito, uma situação de ansiedade, de agonia, de estresse, de insegurança, e assim, por estresse constante, como também Esav. Aquela pessoa que ela tem um carro e o vizinho tem um carro importado. Mesmo que o carro dela até é zero quilômetro, mas quando ela sabe que o vizinho tem um Toyota maravilhoso, bonito, ele fica o tempo todo com ansiedade, com estresse, com agonia, porque o meu vizinho tem um carro melhor. Quando eu quero ser o outro, eu estou em angústia. Então, o que aconteceu, na verdade, Jacob, ele lutou com quem? Com ele mesmo. Porque naquele momento era um momento de crise de identidade. Quem sou eu? Ribono shel Olam, quem sou eu nessa batalha? No meio da batalha, Jacob ele percebe que ele estava mancando. Quando eu defino a minha vida em base de outro ser humano, quando eu sinto que se você não fosse você e eu posso ser eu vou ter sucesso. Aí eu não consigo, quer dizer, em outras palavras, que eu, para ter sucesso, eu tenho que ser você, eu vou ficar mancando minha vida toda. Foi o que aconteceu com Jacob. No final, ele não conseguiu andar ereto. Ele estava mancando. Por quê? Porque eu quero ser você. sem confiança para ser eu mesmo, eu caminho mancando pelo curso da vida. Que triste, que horrível. Imagina só, porque eu quero ser você, eu quero ser o outro, e eu não sou você, e você não sou eu. Isso aqui é terrível em tudo, na profissão, no relacionamento. Eu não posso ser o outro, eu tenho que ser o melhor de mim. E a bênção maior que pode ter é quando você finalmente entende que você tem que ser você, o melhor de você. Então, Jacó pede para esse homem interior, naquela briga, que o abençoe. Eu quero, finalmente, a cura. Eu quero ser eu. Eu não quero ser mais ninguém, não quero ser mais Esaú. Eu quero ser eu. E a bênção que o homem dá para Jacó é a seguinte: você não se chamará mais Jacó, que está querendo ir atrás de Esaú, está querendo se vestir como Esaú. A Jacó quer segurar o calcanhar de Esaú, quer se passar por Esaú. Daqui para frente, o seu nome vai ser Israel. Comece a celebrar sua própria vida e seu destino, pois você lutou, assim está escrito na Torá, Kisarit imelokim banashim batuchal. Você lutou com o divino e com os homens e você prevaleceu. Você prevaleceu. A guerra agora acabou. Abrace a trilha e o caminho que você vai seguir agora. Jacó é calcanhar, mas Israel significa líder. Israel, sar, cabeça. Israel, se você mexer nas letrinhas, trocar li rosh. Agora você é cabeça, não é mais calcanhar. Você assumiu um novo nome, uma nova identidade. Não segure o seu irmão pelo calcanhar. Em vez disso, abrace a sua própria cabeça. Seja você, para de mancar. Faça as pazes com seu próprio sentido. Pois não tem coisa mais profunda de você ser você mesmo. Qual é a próxima cena que aconteceu logo em seguida, senhores? O que que aconteceu logo em seguida? Jacó, em vez de lutar com seu irmão Esaú, em vez de ter aquela briga, não. Teve shalom, teve amor, porque Jacó agora ficou Jacó. Esaú ficou Esaú, todo mundo ficou, cada um. Obrigado a todos aí pelas palavras. A gente segue o que está escrito nos comentaristas da Torá. A gente só está trazendo para vocês, transmitindo. Obrigado aqui. Eu estou vendo as pessoas agradecendo aqui. Muito obrigado. Fico empolgado de receber os elogios. Fico muito contente. Muito, muito obrigado. Mas aqui agora nós podemos entender completamente porque esse é o momento que a gente obteve esse nome de Bene Israel, Am Israel, Eret Israel, os filhos, a nação, a terra. Nós não somos Bnei Avraham, nem Bnei Isaac, nós somos Bnei Israel. Significa agora nossa identidade. Nós não temos que ser que nem os outros. Não podemos ficar querendo ser, passar pelos outros. Essa é a luta, e essa é a luta para a existência judaica, que nós temos que ser nós mesmos. Nós não temos que ficar querendo ser os outros. Se você me perguntasse qual é a maior luta do povo judeu, eu diria que é isso. Jacó quer ser o Esaú. Aliás, durante na Europa inteira, muitas, na história da Europa, a gente queria ser muito o Esaú. Queria parecer muito com aquele povo onde a gente estava vivendo. Querer seguir os hábitos deles, ser que nem eles. Ele quer se parecer com Esaú, se vestir como Esaú, se sentir como Esaú, ser o Esaú. Por isso que nós somos chamados de Israel. A gente tem que ser Rosh. Nós somos cabeça. Nós somos. Nós temos que ser nós mesmos. Temos que ter orgulho da nossa existência. Muito bem, pessoal. Muito obrigado pelas palavras. Eu também gostei dessa explicação. Eu falei para vocês que, com certeza, Sigmund Freud, se ele estivesse no Shiur, ele ia repensar muita coisa de tudo que ele ensinou, porque isso aqui tem a ver com a mente humana, que muitas vezes nós queremos ser os outros, e aí a frustração ela é já quase certa, porque você ser como os outros é uma, como se diz, é um genérico que não tem tamanho. Você seja original, seja você, mas seja o melhor que você pode ser.